Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Hashtag Paralympics, depois de tanto problema. Olha, dá um alento ver a hashtag dos Jogos Paralímpicos.
Está começando Dimensão Nova, oi!
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão...
Vinícius Schiavini.
Gabriel Cruz.
Marcelo Grisa.
Thiago Miani, o serialzinho.
Edson Oliveira.
Márcio Neves.
O cão que atenta.
Eu, Edson Oliveira, la 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 la. Canta comigo, oi! Eu, Márcio Neves, la 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 la.
Esse de lei não vai deixar.
Aí que fica bom, oi! Ai, ai! E Márcio Neves! Bem-vindo, Márcio Neves! E Marcelo Gris! Lá, 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 oi, Gris!
Oi!
Thiago Malandro! Lá, 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 lá. Tá morrendo, Gabriel. Ai, ai, tá morrendo. Gabriel de Lara. Ó, oh, muito bem, gente. Nós estamos começando o DN. É um DN diferente. Eu não vou ficar fazendo a voz do Silvio o tempo todo também, porque minha imitação não é tão boa assim, né?
Porque nem o Silvio faz também, né? Tem que levar isso em conta. Ele contratou aí um substituto pra ele, né?
Mas estamos aqui com este DN que nós vamos prestar uma pequena homenagem aos 40 anos do SBT, né? Ao longo do programa, nós vamos falando aí grandes momentos marcantes do SBT. Ah, eu vou começar, eu vou trazer aí um personagem que eu acho que resume muito o que é o SBT, que é o Luiz Ricardo. O Luiz Ricardo, que esses tempos...
Ricardo, lá, 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 lá.
O Luiz Ricardo, ele já foi bozo. O Luiz Ricardo já cantou tema do DuckTales. O Luiz Ricardo já queimou a cara numa apresentação no Ratinho.
Ele cantava também abertura de novela.
Ele atualmente apresenta o Roda Roda Jequiti e o Sorteio do Baú, tanto que às vezes...
assim, dizer que atualmente apresentou Roda Roda Jequiti não quer dizer muita coisa, porque aquilo ali tem alta rotatividade.
É, mas é que antes da pandemia e antes do DuckTales atual, era a Rebeca que apresentava. Ele
não, mas no é lugar que da Rebeca. Já foi apresentado pela Patrícia, foi apresentado pela outra filha, que eu não lembro o nome.
A Rebeca?
Foi... Pode ser, inclusive, que antes desse programa ir ao ar, mude o apresentador.
É, por isso que eu falo, era a Rebeca, e a Rebeca saiu por causa do DuckTales atual, porque ela casou com o Alexandre Pato e mudou para os Estados Unidos.
Ai, ai, ai.
Caraca, que bagulho aleatório.
Nossa, peraí.
Ai, pra DuckTales. Ai, porque ela casou com o Pato. Ai, ai, ai.
Meu Deus do céu.
Tudo isso acontece em
DuckTales. Não era nem a Rebeca que eu lembrava, não. Teve uma outra filha apresentando. Eu não sei nem quantas filhas ele tem, mas era uma outra. Acho que era mais velha.
Por isso que eu falo das minhas filhas em números. Porque são muitas.
Tem Silvia, tem Cíntia. Não, acho que era a Silvia que estava apresentando.
A Silvia é aquela que apresentou o Bom Dia
Infantil lá?
É.
Essa mesmo.
Mas quem apresentou mais, Patrícia e Rebeca.
É,
a lei, falando, é claro, né, do gigante Silvão aí.
Que nos últimos 2-3 anos, cada vez que ligava no SBT por acaso, tava passando, era uma pessoa diferente apresentando.
E a Rebeca, só devo comentar que ela não era apresentadora. Aí um dia ela tava na gravação, porque é o Roda Roda Jequiti, e ela era executiva da Jequiti. Aí o Silvio Santos virou: eu vou mijar, apresenta aí, vou mijar. E ele sai andando. E o câmera faz pra ela, tipo, continua aí. Aí ela começou a apresentar completamente sem jeito. Aí, por exemplo, olha lá. Agora, fulana, você... Aí vinha uma voz do nada assim: fala mais alto!
Meu Deus,
aí você fala só no SBT pra acontecer um negócio desse.
É, não. Isso é muito TV, modo antigo, que essas coisas só acontecem hoje em dia no SBT.
Peraí, não. SBT e Gazeta. Com a diferença que Gazeta ninguém vê acontecendo.
Eu
vi. E também não liga, né?
É. Olha, eu me lembro uma vez que eu tava assistindo o Teletubbies. Teleton, né? E eu lembro que quem tava apresentando, ainda era na época que a Hebe apresentava o Teleton, e já chegou aquela hora final, né, que o Silvio Santos chegava, né, pra falar das maiores doações. E aí eu lembro que a Hebe vira pro Silvio e fala assim: ô Silvio, quando é que estreia a nova novela do SBT? Aquela escrita pela Is. E aí o Silvio fala: eu sei lá, eu não faço ideia. Mas Silvio, você é o dono do SBT, você tem que saber. Hebe, todo mundo sabe que o SBT é uma zona, ninguém sabe nada. Eu virei pra minha esposa e falei: dá o telefone que eu vou ligar, vou doar pro Teleton, só por essa cena.
Acho que é uma zona, a gente sabe, né? A programação que não existe que diga, né?
Meu, cara, uma coisa eu tive lá dentro uma vez, sabe? Eu fui nessas viagens de faculdade, a gente visitou. Eu infelizmente perdi, mas eu tirei uma foto com o Yudi. E nós todos, estudantes de jornalismo, reunimos ao redor dele pra falar: PlayStation, PlayStation. E ele foi muito divertido.
Esse é peixe pequeno, cara. Você não conseguiu ser expulso do passa-passa que nem eu. Então, nada que você disser poderá superar esse passo.
Mas, assim, claramente parece que as coisas são meio aleatórias. Assim, tava o Yudi e a...
Priscila?
A Priscila. E uma coisa que a gente notou que a Priscila falou é que eles... Isso era meio da tarde que a gente tava lá. Eles estavam gravando num horário aleatório. Tipo, eles nem eram pra estar lá. Sabe? É tipo, vamos gravar hoje, vamos, sabe? É uma bagunça mesmo.
Não, o cara do programa faltou. Você quer participar? Tá aí fazer nada? Vem cá, vai apresentar com o jornal.
Grisa, vamos lembrar que o Carlos Alberto Nóbrega, quando começou a pandemia, ele perguntou assim: é pra trabalhar? E falaram: é. Aí ele falou: ok. E eles estavam gravando normalmente, até que não sei quantos caras ficaram doentes e um morreu. E aí ele falou: acho melhor ficar em casa. É esse nível.
Uma coisa assim que eu gosto do SBT é que a Globo, por exemplo, vai pôr um programa no ar, é toda uma pesquisa. Não, vamos pesquisar, porque aí não sei o que lá, né?
Às vezes o cara vai ser demitido em dezembro desse ano, já em março estão discutindo quem é que vai substituir ele.
É, aí o SBT em compensação, o Silvio vira e fala assim: vamos criar um programa pra Maísa. Qual vai ser o nome? Programa da Maísa. E ninguém no SBT questiona, e foi ao ar o Programa da Maísa.
Olha, mas deve ser... Eu não via, mas devia ser melhor que a Casa Kalimann, né?
Ah, não, mas aí também...
Você tá cortando por baixo, cara.
Qualquer coisa é melhor que a Casa Kalimann.
Pra ter ideia, o SBT tá preparando um reality, que é tipo, ex-marido e ex-mulher tem que ir morar juntos, acho que por uma semana, pra ganhar o prêmio. Eles anunciaram inscrições no site há uns 5 anos, e eles estão fazendo agora. Então, o SBT... É aquela coisa gostosa, né? Ah,
que horário que é o programa? Não sei.
Espera, isso é o de férias com o ex mais rápido, isso mesmo? É trabalhando com o meu ex?
É, só que aí não tem sexo, né? Só tentativa de homicídio.
Mas, gente, apesar dessa zona, eu queria só dizer que todos nós podemos ficar tranquilos. Porque após a novela da Globo, todos nós veríamos Rambo 2.
Cara, que tristeza. Como eu testava isso?
Mas eu quero divulgar aqui essa história, porque eu nunca mais vou ter oportunidade de contá-la, vai ser a única vez. Mas sim, senhores, quando eu estava na sexta série, eu fui expulso do programa
Papa Capa. A gente tá aqui.
Vocês estão ouvindo o que eu tô contando?
Sim.
Beleza. Eu estava na sexta série, a minha escola estava competindo, meu irmão era um dos competidores, e eu cismei de irritar o diretor do programa. Eu fiquei plantado do lado dele, gravando o programa, perguntando pra quem servia cada coisa que estava naquele painel. A escola foi convidada a voltar no dia seguinte pra gravar a final com meu irmão, e eu fui convidado a nunca mais aparecer no SBT. Eu fiz isso com 14 anos.
Parabéns, Miane.
Obrigado.
Eu não sei se a gente devia, assim, dar os parabéns pra ele, mas ok.
Grisa, qualquer coisa que o Miane faça, a gente dá os parabéns. E qualquer coisa que ele faça, por mais estranha que seja, é um avanço.
Ah, tá.
Mas eu queria fazer essa pequena homenagem, porque nunca mais, né, passou o passe-passa, depois voltou o passe-passa, depois foi, aí passou a reprise do passe-passa, e eu consegui irritar tanto o diretor que na reprise do passe-passa passou o episódio do meu irmão, porque o cara deve ter ficado puto comigo aquele dia. Lembrando isso até hoje, puta, como eu diria gravar esse episódio.
Lembrando que o Thiago não é o pior dos irmãos Miane.
Pô, meu irmão ganhou aquele programa, ganhou a bicicleta, tá?
Não, eu tô falando do outro irmão, o Bruno.
Mundo.
A Havaianas, conhecida mundialmente por suas sandálias, anunciou sua linha de tênis. Havaianas TNS, The New Sneakers, é feita de algodão, com materiais recicláveis e de fontes renováveis, desde cascas de arroz até óleos vegetais. A empresa está expandindo seu catálogo para a moda urbana. São 4 linhas de tênis, Color, Mix, Mix Print e Roots. E eu já vou avisando, só vai até o 44.
Já virei. Porra, Havaianas.
Porque eu fui conferir.
Eu não sei se eu compraria um desses, não.
Deixa eu perguntar, dá pra bater na criança com tênis? Igual dá pra bater com a sandália?
Com convicção, tudo serve, né? Mas
com convicção, qualquer coisa, cara.
Mas ela dá aquele efeito na esquina, quando a mãe arremessava, que a criança virava... E a Havaiana fazia efeito, ela fazia curva.
A Havaiana é praticamente o escudo do Capitão América. Desafia as leis da física. Pior pra que saber se o tênis também faz isso.
A física não permite.
Velho, pior que eu tava vendo essa semana o último episódio da temporada de All House. Uma mulher pega uma Havaiana, como ela é a mãe da protagonista, começa a descer o cacete, não cai de armadura, o cara fica chorando, cara. Provando que a piada não é brasileira, exclusivamente. O mundo inteiro sabe que uma mãe com uma Havaiana é um perigo pra sociedade.
Agora, porra, Havaianas, podiam ter lançado, né, uns númerozinhos a mais aí, né?
Ah, depois eles ampliam, igual o Crocs também. No Crocs agora, só tinha até o 41.
Sabe que é uma delícia? Uma delícia! Família chega, começo de dezembro, vamos fazer amigo secreto? Vamos! Aí já teve umas 3 vezes que alguém vira e fala, vamos fazer de Havaiana? Eu sou o primeiro a topar.
É, considerando que agora ela tem muito mais que só aquele cor chapada, né?
Não. Hoje em dia. Não, peraí. Isso não é a questão, porque eu tenho 3 pares de Havaianas. 2 pares pretos e 1 par branco. No meu número não tem esse negócio de Homer Simpson, Yu Yu Hakusho. Não tem. A questão não, é...
Peraí. No seu número tem uma cross inteiro, assim.
Mas o ponto é, o problema de comprar um par 48 é de outra pessoa.
Tá Pogodzilla no seu número também.
Já teve umas 2 vezes que eu tirei a Anelisa, que calça 36.
Aí tu entendeu como é fácil, né, para as outras pessoas.
É bonita. A campanha teve a Rebeca Andrade, né? A medalhista olímpica. E é bonito, é um modelo bonito. É meio Cine Belas Artes, assim. É meio Espaço Cinema Itaú Cultural.
É um pouquinho. Não, mas tem a cor verde?
Tem.
Ah, então tá.
Agora, Thiago Miane, um personagem ou um programa do SBT que não tenha você. Bom, apesar que você pode falar o passo a repasso porque você foi expulso.
outro.
Nunca teria. Né? Mas eu ia indicar o TV Cruz, cara, que eu acho que é um dos programas que moldou a parte do meu caráter, que é gostar de animação. E tudo bem, eu sei que é o seu Silvio adaptando aqueles programas da Disney que apresentavam os moleque novo pra depois fazer filme, e passava um monte de desenho que eram basicamente sobra dos filmes, né? Mas que eu gostava pra caramba e chegou a durar, porque 4, 5 anos também, foi muito legal. É, eu gostava bastante do desenho, acho que dos desenhos e também do programa em si, embora as últimas temporadas, quando realmente ficou um negócio mais do que só passar o desenho, eles começaram a contar a historinha e já tinha perdido a graça. E também porque é uma das poucas vezes que a gente pode ver no SBT o Faustinho, né? Que o aprendedor que fazia lá o macaco era o macaco. Faustinho, né? Era o Faustinho. Todos os personagens tinham dois nomes nessa série.
Qual foi a época que isso passou? Os anos?
Entre 99 e 2002, 2003.
Isso explica porque cabeça. Eu não tenho tantas memórias, por causa que eu trabalhava já, então não...
Nessa época eu tava começando ainda meu curso técnico e eu assistia lá As Aventuras do Aladdin, Super Patos e TV Quack, que tava ótimo pra mim.
O nome original do programa era Disney Club.
Sim. Né? E aqui no Brasil ficou como TV Cruz.
Não, não, não.
Não. Era Disney Club aqui.
TV Cruz era dentro do programa.
TV Cruz é o programa dentro do programa.
Isso aí.
E eles zoavam com o sinal da TV. Eu lembro de eu ver o primeiro episódio e eu achei... Eu, foi 99, eu tinha, sei lá, 10, 11 anos. Eu tava querendo entrar na minha adolescência e aquilo foi muito legal, saca? Pré-adolescente, acho que eu peguei bem pra minha idade. E era muito legal, assim. Muito, uma identificação com o personagem.
Até porque nesse primeiro episódio, o Juca lá, né, o Caju, ele simplesmente dizia, não, eu tô aqui sem fazer nada, vou entrar aqui na casa do vizinho, que tá fechada, e vou botar uma estação de televisão para hackear um satélite. Coisa que todo adolescente normal faz, que não, né?
É um hacker. Ele fez um ataque hacker.
Ele fazia isso
todo dia no meu horário, né?
Só ligeira correção, você falou que começou em 99, foi em 97.
Eu falei de cabeça, cara.
97, cara, 97 eu tinha 9 anos.
Caraca, vocês são muito novos.
Em 97 eu também tinha 9 anos, 88,
porra. Não, é porque eu tava lembrando o seguinte, eu trabalhava numa empresa e, entre aspas, eu voltava correndo pra assistir os desenhos com os meus filhos. Na verdade, era com o meu filho, que essa altura tava com 4 pra 5 anos, e enquanto eu ficava com a Natália, que hoje vai ser mãe já, eu ficava com ela no colo e a gente ficava assistindo. Aí eu falei assim, peraí, mas essa empresa que eu trabalhei, eu saí dela em 98. Eu falei, pô, mas eu lembro de ter assistido, né? Fui dar uma procurada aqui. Começou em 97, foi até 2001, a primeira versão.
Eu puxei de memória. Então foram 5 anos e não 3, como eu pensava. Tudo bom. Mas assim, era um programa muito bom. Muito
sim. Criado por Carl Hamburger.
Sim.
E revelou Marisol Ribeiro.
Sim, também.
E dois detalhes. Além disso, tinha a série do Timão e Pumba, que era fantástica por já ser uma série baseada no Rei Leão e completamente nonsense. E também, quem lembra o que significa a sigla Cruz?
Comitê Revolucionário Ultra Jovem, e eu sei que eu tenho CD. Eu tinha o CD de música do negócio, cara. Agora me pergunte como é que eu consegui esse negócio, que eu não faço a menor ideia.
Lá passou Doug quando foi comprado pela Disney.
Sim.
Sim, passava Doug.
Marsupilame.
Nossa, Marsupilame.
Marsupilame vai correndo pela selva, mas que cauda grande quanto a empolgação. Canta Cuba!
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 A Turma do Pateta também passava.
Sim. Nossa, era o meu favorito.
Pateta,
era
a Turma do Pateta. A Turma do Pateta.
Nossa, era o meu favorito do Disney Club. Era muito massa. Muito massa. Eu adorava.
Super Patos, que eu gostava pra caramba.
Super Patos era bom, velho.
Vem o Super Patos.
E eu não entendia porra nenhuma de hockey, mas eu achava muito legal.
É um futebol com taco. É só isso.
Amigo, você acha que se fosse uma criança um taco, ele bater na bola, bater no cabeça do amiguinho, porra.
Depois não passava também.
Era o que eles faziam no filme do desenho.
Eu posso estar tendo um Mandela Effect, mas não teve também o desenho do Super Pato?
Não,
isso aí.
Não.
Teve o desenho do
Não, amigo. Desculpa.
Teve o TV Quack, que era ele como repórter acompanhando a Margarida. Teve o TV Quack, sim. Que era outra coisa, não tinha nada a ver com o Super Pato. Assim, teve o Aladdin também, que eu achava divertidíssimo, embora eu sabia que não tinha nada a ver com o filme, na série do Aladdin. enfim, eram programas que fizeram parte da minha infância. Por conta disso, se tem alguém que eu, se alguém que eu gostaria de homenagear nesses 40 anos do SBT, sem dúvida foi o Disney Cruise. Era isso ou Chiquititas, que eu também assistia na mesma época. Pela mesma razão, porque tava passando logo 50.
Nossa, o Super Patos, eu nunca vi isso. Isso aqui era um jogo de hockey, mas tem um filme de 92 da Disney.
Sim.
E, se eu não me engano, agora no Disney Plus tem um remake recente na série.
Não é remake, isso. É continuação.
Continuação.
Agora, engraçado, né? Naquela época, a Disney pegava os seus longas e criava série de TV, né? Pra dar uma esticada. Muito diferente de hoje em dia, tipo Operação Big Hero ou Monstros no Trabalho.
Ô, Monstros Network. Eu vi o primeiro,
eu
gostei.
Eu não quero falar nada, não, mas o Operação Big Hero, o desenho é melhor que o filme, tá? Já falou, não. É. Pelo menos ele tem roteiro.
O filme também tem.
Isso.
Ah, o filme tem um argumento principal que é repetido 4 vezes no filme, foda-se. Como eu falei, no desenho tem um roteiro mesmo. Tem um começo, meio e fim, tá explicando o que tá acontecendo naquela cidade maluca.
Eu acho que uma das grandes vantagens do Disney Club é que ele entra naquela categoria de programa infantil, com desenhos e tudo, que não era infantiloide, não era idiota. Isso ajudava muito.
Sim. Cara, por exemplo, os plots do Aladdin eram legais, assim, ok.
Não era um bambu luar.
Exato. Não, e os desenhos não eram bons desenhos, assim, não tinha nada muito bosta, assim. É, era tudo ok, pelo menos.
A gente não falou do Hércules, né?
Olha, é verdade, o desenho do Hércules.
Ok, enfim. Não gostava tanto, mas era bom até.
Eu adorava aquele desenho. Era da escola.
Tem cara que gostava da Cassandra.
Música.
Faleceu Charlie Watts aos 80 anos. Watts começou sua carreira musical com bandas de blues, como a Blues Incorporated. Em 1963, juntou-se aos Rolling Stones, sendo o terceiro baterista da história da banda, depois de Tony Chapman e Carlo Little, mas o único em todos os álbuns até hoje. Além de sua carreira musical, Watts era artista gráfico, fazendo tirinhas de jornal e até arte para encartes de álbuns. Charlie Watts é o terceiro Stone a falecer, ainda integrado ativo da banda. Antes dele, foram o tecladista Ian Stewart em 1985 e o guitarrista Brian Jones em 1969.
É, por causa aqui dos que passaram pela banda, mas já saíram, teve outros. Inclusive, eu acho que o primeiro baterista, se não me engano. Não lembro agora qual dos dois.
Cara, do Rolling Stones, eu sonho do Keith Richards e do Mick Jagger mesmo.
Keith Richards, inclusive, deve ter achado que ele foi bem jovem, né?
Como é que é?
Keith Richards, inclusive, deve ter achado. Coitado, foi jovem.
É um garoto ainda.
Tinha toda a vida pela frente.
E ele era o mais velho, né? Dos atuais Stones.
E dizem que era o mais careta, né?
Sim.
Não, aquela ele era coisa.
O tio visual, assim, mais certinho. Ele era mais alinhado, mais formal, né? Até mesmo na apresentação, né? Ele usava camisa social, às vezes. Eu não sei dizer se era sempre, mas às vezes você via ele lá social, na banda, na bateria.
Tá dado o recado.
E engraçado, olhando atualmente pros Rolling Stones, tem o Ron Wood, né? E você olha o Ron Wood do lado do Keith Richards e do Mick Jagger. É meio que o visual bate, né? O visual encaixa, que é inglês acabado. Mas o Ron Wood, ele entrou nos Stones muito depois. Porque antes ele foi do The Faces, junto com o Rod Stewart. Ele entrou nos Stones em 75.
Meu, muito depois, 75.
Ó, 12 anos depois do começo da banda.
Sim.
6 depois da morte do Brian Jones. Porque a mente criativa do começo dos Stones era o Brian Jones. E lembrando que o Ron Wood está lutando contra um câncer no pulmão. E mesmo assim, os Stones falaram que não vão parar a turnê mundial, que já tá parada, né? Por causa da pandemia. Então, eu não sei porque eles anunciaram isso. Só muda o nome da turnê mesmo, vai.
Tinha uma programação aí pra voltar, né? A fazer as turnês, por causa das vacinações, né? Mundo afora aí, né? No primeiro mundo, pelo menos. Mas ela tava adiada de qualquer jeito por causa do que o Watts, ele tava internado, ele tava hospitalizado, né? Ele tinha passado um procedimento no não sei exatamente do que ou o que foi, né? E, aliás, eu acho até que foi isso a consequência que acabou causando a morte dele, mas eu não vi notícia depois, só pra indicar exatamente qual foi a causa da morte dele.
É, não falaram. Só falam que ele lutou contra um câncer, né, no começo dos anos 2000 e que ele morreu no hospital ao lado da família, mas a causa exata não foi falada.
Ah, morreu porque tava velho, cara.
É triste. Mas tem um lado até que eu tava falando no grupo da banda, que ninguém pode dizer assim, ele tinha um potencial que nunca foi explorado. Gente, o cara gravou vários discos com os Stones ali, no mínimo.
Ele foi bater, foi 50 anos baterista dos Stones, foi?
É, mais de 50, porque...
63?
63?
Não. 57
anos. É, quase 60 anos de banda.
Peraí, fiz as contas erradas.
Considera esse ano ou ano passado?
É, 58 anos.
Não, considera esse ano, porque os Stones já falaram que estavam gravando um álbum novo. Então, e na maioria da... É assim, bateria, tem banda que grava primeiro, tem banda que grava por último. É, aí eu não sei no caso deles, né? E além disso, o Charlie Watts tinha uma banda de blues e jazz, que era o The Charlie Watts Quintet, que lançou aí uns 10 álbuns.
Aliás, ele começou a carreira dele como jazzista, né? Como baterista de jazz, antes de entrar na banda.
É, então, aí ele teve o Blues Incorporated, aí foi quando ele foi chamado pros Rolling Stones. Ó, os Stones até agora lançaram 30 álbuns de estúdio, 33 ao vivo, 29 compilações, segundo a Wikipedia. É que aquilo, né? No começo eles lançavam muito, tipo, em 65 eles lançaram 4 álbuns.
Nossa.
É muito. Aí já começa a espaçar, tipo, nos anos 70, 76, 78, nos anos 80, 83, 86, 89, aí 94, 97, 2005, e o mais recente é de 2016.
Rapaz, eu tava por curiosidade vendo aqui, né, as fichas dos integrantes que passaram pela banda, né, aí você tava falando aí do Brian Jones, né, que morreu em 69. Cara, eu dou uma chance pra vocês chutarem que idade ele tinha quando ele morreu.
27.
Pra compor o ano cabalístico, né, de carreira de artistas.
Ele morreu afogado, não foi?
Foi ele que morreu afogado na piscina? Eu sempre confundo.
Eu acho que foi ele que morreu afogado na piscina. Gabriel Cruz, sua vez de trazer uma memória de um personagem, de um programa, de um evento do SBT.
Muito bem, então eu vou trazer a pérola do jornalismo brasileiro. Aquele programa que muito antes de Datena e companhia, só de você olhar para a tela da TV, espirrava sangue na sua cara. Aquele programa que, depois de uma tarde incrível com Mara Maravilha, com Chaves e com milhares de desenhos, você poderia finalmente parar de tantos terrores psicológicos e relaxar de frente da sua TV. Estou falando de Aqui e Agora. É um programa, é um jornalismo de verdade, o jornalismo da sua vizinhança, o jornalismo que mostrava a vida como ela era, com personalidades como Gil Gomes, o Homem do Sapato Branco e muitos outros.
Olha, o Aqui Agora foi o revolucionário já na música, né? Era uma música que já metia medo. O Plantão da Globo não assustava tanto quanto a entrada do Aqui Agora.
É, só que o Aqui Agora, sim, mostrava coisas ali, tipo, a galera ficava na porta da delegacia pra pegar as notícias, né, assim, então era coisa do lado da tua casa, né, não era aqueles grandes acontecimentos que param a cidade ou chocam o país inteiro,
chocava o país inteiro, que o cara mostrava sentido nenhum, né?
Era o teu vizinho que esfaqueou a própria noiva, sabe, então...
Mas acho que boa parte dessa popularidade, acho que foi o jeito único do Gil Gomes falar, né? Que era muito...
Aquela maneira...
Sim.
Agora... Nós vamos mostrar um caso terrível.
O seu tá meio Gil Gomes e meio Zé do Caixão.
É. Gil do Caixão.
Mas esse é realmente um clássico SBTista, né?
É uma parada que influenciou e influencia até hoje o jornalismo policial, né? Se bem que eu como jornalista, eu chamaria de, não de jornalismo policial, mas sim de assessoria de imprensa da Polícia Militar.
Olha,
aquilo é um jornal marrom, cara.
Eu chamaria de sensacionalismo policial.
Vocês querem uma piadinha? Hoje tava rolando o incêndio lá em Barueri e eu falei pra minha mãe, quer ver que nenhum outro canal tá falando disso? Só a Globo, e depois chamam de Globo Lixo. Aí eu passei, e o canal 10 que é o canal Sinal UHF, ele é a TV Templo. Como vocês devem imaginar, por um nome desses, meu é Deus. Uma programação majoritariamente protestante. E naquele momento estava rolando Templo Urgente! Homem mata a namorada, a sogra! Eu olhei e falei, se eu contar isso, ainda vai ter alguém falando que eu tô inventando.
É, tá? Não, a gente conhece o protestante brasileiro típico. É isso mesmo que eles assistem.
É isso e programa de fofoca.
Cara, mas o mais legal do Aqui Agora é que ele justamente ele encerrava, vamos dizer, ele era assim o primeiro programa pós programação infantil da tarde da SBT. Sabe? Não lembro se vocês lembram que tinha uma vinhetinha infantil da SBT que coloria a logo do SBT com lápis de cor. É, totalmente digital, né? Com uma borboletinha. Aí, de repente, logo depois da borboletinha voando, eu travo Aqui Agora. Era muito bizarro, cara. Era um negócio
assim. Não tinha uma preparação, né?
Não tinha uma transição.
Não tinha o KY.
Não tinha nada.
Ele tava preparando as crianças pro futuro, cara. Naquele momento, muitas crianças deixaram de ser crianças e tornaram-se homens, cara.
Música.
Paul McCartney já havia anunciado o livro The Lyrics, 1956 to the Present, em que estuda todas as suas letras de músicas entre Beatles, Wings e carreira solo, juntamente com a sua vida. O interessante é que das 154 canções estudadas, uma é inédita. Tell Me Who He Is foi composta por Lennon e McCartney antes do estouro dos Beatles, mas nunca gravada, e está em um dos cadernos de anotações do Maca. O livro sai em 2 volumes em novembro.
Lembrando que essa notícia só está aqui para reviver o momento Paul McCartney.
E para debater que anterior era dos Stones.
Esse momento está aqui porque eu... Lembrando que esse momento só está aqui porque o Vinícius está aqui.
Eu não tenho muito o que comentar, não. Não é a minha praia.
Cara, eu acho isso de um oportunismo tamanho, sabe? Às vezes a música, ele compôs, sei lá, um refrão e... ou nem isso, mas agora, pra ter um tchan, né? Pra ter um... Que nem...
Ah, mas... Não, eu tava esperando você terminar, mas foi o mesmo que fizeram com aqueles rascunhos de músicas de gravações do
Renato Russo.
É, é um negócio assim.
Ah, e Michael Jackson também. Depois que ele morreu, tipo, pegaram lá umas gravações lá, fizeram
uns remixes. Até Raul Seixas, né?
Sim, amigo, Mamonas Assassina, eu tinha uma fitinha cassete, que era tipo assim, os ensaios pro próximo CD.
Só que no caso do Paul McCartney, ele tá vivo. Isso é pior ainda, sabe? Que nem...
É, não dá pra defender.
É, o acústico do Paul McCartney de 1990, o grande gancho dele não foi que ele tava fazendo um acústico MTV. E não foi que o título era em russo, pra vender na Rússia. O que eles usaram como gancho pra venda é que ele ia tocar I Lost My Little Girl, que era, né, segundo ele, a primeira composição dele em sua vida. Que ele teria composto aos 14 anos, né, um pouco antes de conhecer o John Lennon. Aí agora, olha, botou essa aí, ó. Ai, que coisa.
É, mas é uma música que nunca foi gravada. A outra foi a primeira... gravada, né? Ou a primeira composta?
Só. Composta. Aquela foi a primeira composta que ele gravou em
1990. Deixa eu só falar uma coisinha até poética com relação ao livro. É, ele disse que muita gente cobrava ele por uma biografia. Não, faz aí, né, uma entrevista tal, uma biografia tal. E aí ele falou o seguinte, que ele... como é que eu vou dizer? Ele falou assim que ele não tinha muito a dizer da vida dele e que a vida dele desde a mais tenridade era ficar escrevendo na estrada. Então, essas escritas da estrada acabaram virando as músicas, né? Ele falou, então, nada mais justo do que fazer uma análise em cima dessas letras.
Posso dizer que eu acho muito estranho o maluco guardar um caderno de 14 anos até 90 pra poder fazer uma música.
Ele não guardou muito disso.
Não, ele lembrou muito... de cabeça a música que ele escreveu com 14 anos.
Não, meu parabéns, filho. Sabe aquela... Por exemplo, eu me casei duas vezes. Tem livro meu que ficou na casa da minha mãe. Quando eu saí da casa onde eu estava com meus filhos, há 3 anos atrás, pouco mais de 3 anos, tem livro meu que ficou pra trás, entendeu? Paul McCartney foi a mesma coisa. Ele meio que saiu catando e essa música que falou, meu Deus, é uma música inédita, tava num dos cadernos que encontraram lá, que tava dentro de uma caixa colocada num canto. Porque é aquela coisa, se o cara é famoso, né, e ele tem uma tremenda fama, na época já tinha fama, Falou, se o cara é famoso, eu, ó, em algum momento isso aqui vai virar memorabilia, entendeu? Então não era nem ele que guardava, eram outras pessoas.
Vocês conhecem a história do disco de Gomalaca?
Não. A lenda do disco de Gomalaca.
É porque os Beatles, ainda na fase lá do comecinho da banda, eles foram para um estúdio e eles gravaram algumas musiquinhas, como uma demo, num disco que não era de vinil, ele era de Gomalaca, que é um material diferente.
Conheço.
E aí, eles fizeram um acordo. Cada um deles ia ficar uma semana com o disco. Um fica com o disco aqui, um fica com o disco ali, enfim. O John Lennon foi o primeiro, e acho que o terceiro cara que ficou com o disco, ficou com ele por 23 anos. Aí o cara, um belo dia, precisando de dinheiro, os Beatles já tinham até acabado, o Paul McCartney ficou sabendo que o cara queria vender o disco. E o cara colocou assim, vou vender primeiro que quiser aí. Aí o Paul procurou e comprou o disco. As músicas que estão nesse disco de Gomalaca estão no primeiro Anthology. Mas foi um negócio que, assim, se o cara não tivesse precisando de dinheiro, vai saber quanto tempo mais ia levar pro Paul reaver esse disco de Gomalaca. Tanto que aí o Paul parece que mandou fazer uma cópia pro John e pra Yoko.
Agora eu entendi de onde vem aquela música. Paul Gomalaca.
Vale fazer uma explicação aqui pro ouvinte que não deve estar entendendo nada, por causa que, assim, já tem muita gente que não sabe nem o que é o disco de vinil nessa realidade atual.
Sim.
Que dirá um disco que caiu em desuso nos anos 50, né? Que era o disco de 78 rotações, que ele era o predecessor do vinil, né? O material que ele era dele, né? Predecessor do vinil. E ele foi criado para ser usado com os gramofones, lá em 1800 e, sei lá, 1880, ou coisa assim.
1800
e tomando. Culpa do Edson. Só que não foi o Edson que criou, não. Foi a invenção do Emil Berliner, no caso.
Edson não inventou nada, saiu roubando todo mundo.
É, também.
Tem aquele filme Guerra das Correntes, cara. Ele roubava a corrente de bicicleta dos outros.
É. O que ajuda os Beatles sempre é o fato de que, por exemplo, as casas onde eles passaram a infância, elas são patrimônio cultural do Reino Unido. Então, se achar, vamos supor, na parede do quarto do Paul, ele escondeu um caderno de anotação. Provavelmente vai estar lá. Porque quando os Beatles ficaram famosos, se mudaram pra Londres e não tardou pra as casas começarem a virar...
Museus.
Museu. Tirando, na verdade, a casa do John foi a última, porque o governo britânico não estava querendo reconhecer a importância do John Lennon, isso depois da morte dele até, por conta dele ter devolvido a ordem do Império Britânico. Aí a Yoko comprou a casa e aí doou a casa pro National Trust, que aí transformou em museu.
Pô, mas é muita vingancinha, hein? Porra, governo britânico.
Aliás, vocês querem saber o que é pilantragem em relação a Beatles? Que eu falei lá do I Lost My Little Girl e tudo mais. Pilantragem foi quando eles anunciaram o disco Love, que era do espetáculo do Cirque du Soleil, e eles falaram que tinha uma música nova chamada Gnick Nuss. E aí quando você vai ver, Gnick Nuss é Sun King ao contrário. A música é literalmente a música Sun King ao contrário.
Tá, mas alguém teve que ouvir pra saber isso. Não tá certo.
Eu acompanhei o álbum. Eu tenho o álbum. O álbum é bom, mas essa aí
foi uma... a frase que o ministro tá procurando. Eu acho que a frase que o ministro tá procurando é: o golpe tá aí, cai quem quer.
Eu acompanhei o álbum, ele é uma mixagem legal, mas esse Nick Nuss aí, gente, bosta, né? Márcio Neves, que memória você traz do SBT? Um programa, um personagem?
Eu vou trazer de volta aí a Porta da Esperança, que eu queria muito que ela existisse hoje em dia, só pra poder pedir. A
Porta da Esperança?
Só pra poder pedir. Uma coisinha pequenininha.
O impeachment?
Só um impeachmentzinho já tava bom. Mas como é do SBT, nunca ia acontecer de qualquer jeito, né? Então...
Nossa, mas imagina só, a porta se abrindo e tá lá o presidente da Câmara, né, dizendo aceito.
Tá lá o... Sai o Ciro, é isso mesmo?
Sai o quê?
Sai o Ciro, é isso mesmo?
Tem o
Ciro Nogueira, é o presidente, né?
Não, filho, é o Arthur Lira.
Arthur Lira, desculpa.
Ciro Nogueira é ministro da Casa Civil.
Era senador até, né, Davi?
É. Tô ficando doido.
Mas, falando sério, eu achava assim, era legal, né, ver lá, o lance é que ele enrolava muito, né, tinha, sei lá, uns 3, 4 do dia todo, né, no programa inteiro.
mas contava lá as histórias, às vezes tinha lá uns vídeos falando do passado, da pessoa que estava indo lá, não sei o quê. Aí, vamos abrir a porta, vamos ver. Aí abre a porta, aí nada, tem nada. Cara, às vezes tinha umas crianças que pediam umas coisas simples, uns brinquedos, coisa assim, e abria a porta e não saía nada. Mas quando abria a porta e vinha um representante, algum patrocinador do canal, coisa assim, né, a MAP, sei lá o que fosse, né, que trazia aquele caixas e mais caixas e mais caixas com as crianças. Nossa, a criança ficava.
Isso é muito legal.
Muito feliz.
E tinha aquela situação em que vamos abrir a porta de esperança, e aí você olhava e você não via nada. Porque o representante tá tipo num canto. E até a pessoa que tava lá na hora não via, né? E
de repente, agora, os mais emocionantes eram aqueles que buscavam alguma pessoa do passado, assim, né? Perdi contato com meu pai, alguma coisa assim, né? E eventualmente conseguiam, né, fazer esse rastreamento e trazer a pessoa ali pra reencontrar com o solicitante, né?
Pessoas, eu não sou dessa época aí, vocês vão ter que perdoar, mas isso não é da minha época. Qual é que é o esquema funcional? Porque o Silvio não ia botar a mão na carteira dele nunca, né? Que não tem um escorpião em cima. Ele ligava pra empresa pra fazer propaganda, então o representante vinha lá pra propaganda da Marco, isso?
Tinha muito aquele lance da pessoa querer ter eu tô desempregado, eu preciso de alguma coisa, e vinha um fabricante de máquina de fazer pastel, máquina de fazer crepe. Hoje em dia, isso é mais hoje em dia, né? Que você vai lá no Luciano Huck, lá nos programas de nem lembro agora, acho que nem guardo o nome, mas tinha uns programas que davam uma máquina e as aulas, né, que a empresa tinha, né, os cursos, né, pra pessoa fazer e vender crepe na rua, ou vender pipoca, coisa assim, né, tinha muito disso.
Então, o fabricante
daquele produto, pra poder fazer o merchan, né, aí ele falava, você é da fabricante tal, com o telefone tal, né, no bairro tal, né, ele dava essa propaganda pro fabricante ou pro vendedor.
Então, o Raquinho passou bastante também nos primeiros anos dele, dava aquelas Max Print, aquelas máquinas de fazer limação, em camiseta e tal.
O Miane.
Máquina de fazer fralda. Teve uma época aí que era muito comum.
Isso, máquina de fazer fralda.
E nos anos 80 tinha bastante máquina de costura mesmo, só máquina de costura simples. E tinha umas máquinas de tear também, pra fazer pullover, esse tipo de coisa. Então, o Miane, meu primeiro casamento, eu casei em 92. E quando eu fui comprar as alianças, né, fui procurar lugar bom, né, que tivesse uma boa qualidade, também fosse mais barato, e foi na Lupatelli, joalheria Lupatelli. Aí eu entrei lá e em destaque tinha um quadro gigante que era o dono da Lupatelli cumprimentando o Silvio Santos, que no Porta da Esperança um cara tinha pedido um par de alianças pra comemorar 10 anos de casado.
Basicamente o que eu imagino que era a estrutura: as pessoas mandavam as cartas, né, com seus pedidos e tal, né, eles faziam a seleção, eles já sabiam que par. Muitos que eles iam lá não ia acontecer mesmo, por causa que ele já sabia de antemão. Não era assim, eu vou abrir a porta, não sei o que tá ali atrás. Claro que ele sabia se ia ter alguma coisa ali atrás ou não, né? Mas às vezes é pela história da pessoa, né? Sabe que não vai, não tem como fazer acontecer, mas pelo menos ela expôs na TV, né? Pra poder, de repente, outra pessoa
tentar contato.
Também. Tinha muita dessa também, né? De uns pedidos assim que não tinha ninguém que estivesse trazendo, ou não era algo que fosse viável de ser atendido de alguma forma, né? Porque às vezes só via uma pessoa, não via nada, você não via equipamento, nada, mas era uma pessoa, porque a pessoa era o representante que vai apresentar, vai ter um curso de capacitação para a pessoa tá desempregada, aí tem um curso de capacitação para trabalhar em X ou Y, tipo um Senai da vida, uma coisa assim.
De todas essas coisas da Porta da Esperança, vale a pena lembrar o que tinha ao final do programa, vocês lembram?
Eu sei que tinha alguma mensagem.
Era o Jesus do SBT.
Jesus do SBT.
Todo mundo associa com o programa do Gugu, mas ele começou na Porta da Esperança.
Não é Porta da Esperança, porque era a final da programação do programa Silvio Santos, né?
Não. Depois ainda tinha o Topa Tudo por Dinheiro.
O Topa Tudo.
Era aquela cara de Jesus olhando pra cima com uma luz ao fundo e as falas.
E eu ainda terei o orgulho de chamá-lo de meu.
Não, era mais aterrorizante, que paz, fé, luz e união não são apenas palavras. Pense nisso, pois um dia nós vamos nos encontrar e eu gostaria muito de podê-lo chamar de meu. meu filho. Ai, e aí na sequência lembrava. Vinha a semana do presidente.
Era nessa época. Nesse momento eu fico feliz de ser muito mais novo que vocês, porque pelo menos eu só vi o Sábado Sertanejo. O Sábado Sertanejo. O Gugu.
Sabadão. Tá, mas quem ouve o Made Delirio em Brasília saca a referência lá quando vai ter o anúncio oficial do presidente, né? Com a
Bart. Semana. Oficial do presidente.
Literatura.
Sabe quem vai voltar? Blácula! O personagem do filme Blácula, o vampiro negro de 1972. Rodney Barnes, roteirista indicado ao Eisner, escreverá a história para trazer o Blácula aos tempos atuais, com desenhos de Jason Sean Alexander. O gibi sairá pela Zombie Love Studios.
Esse é um clássico do Blaxploitation, né? Assim, eu nunca vi, mas eu vejo muita referência a ele, assim, visual e tal, né? É uma coisa que a pessoa sabe que existe, pode não ter visto, mas muita gente sabe que assistiu.
São dois, tá? Tem o Blácula, que é de 72, e Grit, Blácula, Grit, de 73.
Eu sei que o personagem existe, porque
Desculpa, eu vou ter que atropelar. Como é que você fala que você nunca viu e não segue a frase no programa dedicado ao SBT que a sua esposa viu, que a sua filha viu?
Bem lembrado. Eu não vi, mas a minha esposa viu.
Bem bolado, bem bolado. Tô R$100.
Eu ia comentar aqui que essa diferença, esse personagem, eu me recordo dele aparecendo nos Simpsons, eu me recordo ele aparecendo como o avô do Irving no Puro Osso. Sempre tem um negro em qualquer lugar, numa história de terror, fazem referência ao Braco em algum momento, cara. Acho que até em Buffy esse personagem apareceu. Esse é um que não consegue descansar na tumba de jeito nenhum, cara.
E tem um agora, negócio que a continuação do Blácula era pra ser o Blackenstein, que acabou saindo por outro estúdio.
E sim, ele existe.
O Blackenstein.
Tem o Médico e o Monstro também, que é a versão Blaxploitation do Médico e o Monstro. Que qual é o nome?
The Doc and the Nigga. And Word naquela época não era um problema, né? Blaxploitation usava isso direto agora.
Eu só imagino se esse filme não for tipo assim: o doutor é branco, toma farda e vira um negão. Aí sim, né?
Não, se ele é preto e o monstro é branco. Faz mais sentido. Pro Blaxploitation, no caso, né?
Alguém já conferiu as artes em geral do Jason Sean Alexander?
É foda.
É uma arte deslumbrante de maravilhosas pinturas dele. Aí o cara me anuncia que vai fazer a arte do Blácula. É muito assim. O outro ligou: conseguiu o Blácula. Vamos fazer um gibi? Já é.
Cara, tô fazendo nada mesmo, né?
Porque, o Rodney Barnes, ele tá escrevendo muita coisa pra Dynamite atualmente. Agora, essa editora aí, Zombie Love Studios, nunca tinha ouvido falar.
E vem cá, com esse nome não parece editora de desenho pornô, velho?
Não, você anda vendo os pornôs errados.
Pode ser, você deu um ponto.
Zombie Love tem mais a ver com o terror.
Eu tava vendo a cara do ator aqui que fez o Blácula, né, o original. Eu conheço essa fuça. Cara, ele era ele, um episódio só, né, mas ele foi o Dr. Daystrom, que dá o nome ao Instituto Daystrom no Jornal das Estrelas, lá na série clássica.
Olha, o Zombie Love Studio foi fundado pelo Rodney Barnes e o objetivo é fazer histórias de terror.
Faz todo sentido.
É. Tem como gibis o Philadelphia, Elysium Gardens, Crownsville, tudo no lance bem terrorzão mesmo, gibi de terrorzão. Muito bom. Geisa, qual é a sua memória do SBT que você quer compartilhar conosco?
Cara, na verdade, vocês acabaram de citar esse programa e eu tava entre uns dois ou três, que eu assisti muito alguns programas assim, do SBT. Minha infância foi muito SBT, mas muito SBT mesmo, sabe? Porque a Manchete não pegava direito na minha casa. E eu vou de Topa Tudo por Dinheiro, porque foi o programa que me fez...
Ter pena de anão.
É,
Mas você gosta de Raça Negra?
Ah, eu gosto. É, não consegue, né, Moisés? Não consegue. Né? Tem momentos antológicos da internet brasileira até hoje, como o Moisés.
E tem personalidades antológicas, né, até hoje, que é o Ivo Holanda.
O Ivo Holanda, cara. Né, o Carlinhos Aguiar, antes dele ficar falando merda num programa, ele também fazia, né, Ruth Conce, né, todos os atores daí das né, das pegadinhas, né, e né, da câmera escondida e poxa, né, o humor, aquele lance de brincar com as pessoas, jogar aviãozinho. Eu aprendi a imitar o Silvio Santos com 6 anos de idade assistindo Topa Tudo por Dinheiro.
Topa Tudo por Dinheiro, não era nem Domingo no Parque. Você vê que Domingo no Parque ainda acho que é antes da época do Gris.
É, Domingo no Parque é tão velho que a minha mãe faz pôr, cara.
É, não, Domingo no Parque é outra, né?
É outro nível.
Em infância ali, anos 90, a galera, acho que todo mundo da minha assim,
idade. Era o que abria a programação de domingo da SBT, né?
Sim.
Abria e Santos. Fechava. Abria e fechava. Você tinha Topa Tudo por Dinheiro de manhã e você tinha Topa Tudo por Dinheiro de noite.
Eu já sabia.
10 da noite.
Eu sim, sabia que era o último antes da sessão das 10.
Cara, o programa Silvio Santos era uma loucura. Ele durava o dia inteiro e ele tinha quadros no meio. Porque às vezes não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas tudo era o programa Silvio Santos.
Mas é como se fossem programas independentes num programão.
Editava assim, ó, dava uma meia horinha quando começava o dia, tal, ele abrindo o programa Silvio Santos e tal, mas ele já fazia um pouquinho do que depois ele ficava quase 2 horas no Topa Tudo por Dinheiro fazendo. Então,
ele meio que fazia uma apresentação do que ia ter no decorrer do dia. E nessa apresentação ele brincava um pouquinho com o pessoal, mais ou menos como era o Topa Tudo por Dinheiro. E depois entravam os outros programas.
Isso. Ele falava, não, ó, hoje você vai ver lá no Domingo Legal. Domingo Legal, programa novo, né? Começou não faz muito aqui, né? E você vai ver, vai ter uma coisa muito, muito surpreendente. Vai ter, olha só, vai ter o Jean-Claude Van Damme. É, você lembra desse dia aí?
Não, Edson. Você, Grisa, você tá pegando leve.
Eu tô pegando leve, eu
sei. Mas agora nós vamos encerrando, mas na sessão das 10 não percam o filme Procura Ser Garotas Gostosas. Tchau, pessoal! Tchau!
Você ficava... Oi? Cara, ele soltava essa e fechava o programa antes que alguém pudesse.
E eu lembro desse filme, que esse filme é sobre um lava-rápido que tá pra fechar. Aí eles contratam umas mulheres e seios fartos pra elas lavarem os carros com os peitos.
É puro suco do produto Silvio Santos, né, cara?
Eu achava curioso que numa tática de tentar reter programação, né, como a sessão das 10 começava rigorosamente às 10, às vezes, quase sempre, na verdade, ele começava antes do Fantástico ter terminado. Então, sim, o pessoal não viu com o início do filme. Então, o que o SBT fazia? Era passar o filme de novo. Todas as vezes era passar um filme e ele de novo 2 vezes, antes de entrar na colorbado fim da programação.
É, rapaz. Mas, assim, eu só acho que o Grisa cometeu um erro, tá? Quer dizer que o programa Silvio Santos é uma fábrica de meme. Que é um absurdo que a Praça é Nossa já era fábrica de meme muito tempo antes. Eu cansei de receber a... Você foi convidado pra iniciativa Praçódia, sabe? Com o Carlos Alberto de Nóbrega vestido de...
Ô, Miane, sabe o meme e o bambu?
Olha, esse é antigo, hein?
O meme e o bambu é 10 anos antes da Praça Nossa.
É os anos 70, né? Uma coisa assim.
Caralho, você vê que tu era velho,
mano. Safadinha!
É, sem vergonha.
Miane, você já ouviu falar de um desenho animado chamado Super Presidente?
Não.
Então é uma procurada, porque eu assistia isso no Domingo no Parque.
Como eu falei, Domingo no Parque, cara, a minha mãe foi participar da Guinha Tênis lá, cara.
A sua mãe tem idade? Sua mãe tem 50?
Não, mas de 50.
Então é minha idade.
Esse programa é muito anterior à minha pessoa, cara. Eu dei aquele programa, por que você não falou disso? Porque eu não era nascido 25 anos antes disso aí.
Ai, ai.
Tecnologames.
A empresa Stone decidiu lançar uma nova maquininha de cartão. É a maquininha sem maquininha. Tapton é um aplicativo que transforma o seu celular em uma máquina que lê cartões de débito e crédito pela tecnologia de aproximação, com bandeiras Mastercard e Visa. Segundo a Stone, quem assinar o aplicativo também terá uma conta.
É uma evolução natural que cada vez mais difundido, né? Ainda mais nessa época de pandemia, o pessoal tá fazendo muito o esquema de não encosta em nada. Então, ativa se possível no celular, usa aquelas ou etiquetas tag, né, colada no celular não tem NFC, ou pulseira, ou relógio, qualquer coisa assim, né, que só aproxima, não precisa encostar em nada, precisa, e se possível nem digita a senha se o valor for baixo o suficiente, né, pra não ter que encostar em nada que a outra pessoa botou a mão.
Tá, mas qual a novidade? Eu faço isso desde 2018.
Não, mas é que a novidade é que você não tem que alugar uma maquininha dedicada, né, de um serviço.
Exatamente.
De
comprar a máquina. Desde 2018 você tava jogando dinheiro no dono da vendinha e saindo correndo.
Não, mas é o seguinte, o meu celular da Sony, ele já recarregava o meu cartão de passe do pegar o ônibus nele, porque ele já tinha tecnologia pra editar o cartão. Então, tipo assim, pra mim isso não é nenhuma grande novidade. Não, mas... A própria maquininha que eu vou pagar o almoço, por exemplo, lá no lugar onde eu vou, já é um celular.
Então, Miane, você fala, mas assim, eu mesmo, eu só consegui começar a usar meu celular pra fazer pagamento esse ano, por causa que os cartões que eu tinha não tinha disponibilidade pra isso, por motivos A ou B. Só agora que um dos cartões eu consegui, habilitou pra poder conseguir fazer esse tipo de uso, por causa que eu não tinha como fazer por aproximação usando o celular, por exemplo, né? E a recarga do cartão do ônibus também, só eles liberaram isso já tava disponível há um tempo. Agora que eles liberaram pra você poder usar o celular aqui no Rio pra poder pagar direto no transporte, por causa que antes você tinha que usar o celular pra carregar o cartão no mínimo, né? Agora você não precisa nem mais ter o cartão, se você não precisar usar o...
Não, isso eu confesso que eu não fiz, eu sei que dá pra fazer, mas desde 2018 que eu não vou numa lotérica rebater o cartão, eu faço no meu celular mesmo.
Miane, a pergunta é, como que seus clientes estão te pagando?
Eu não tenho clientes, eu sou funcionário carteira assinada, meu filho.
Então vamos voltar à notícia, porque a notícia é pra pessoas que recebem, não que pagam.
Ah, tá, tá bom.
Tá bom?
Não, nesse caso então, não tem o que discutir.
É um aplicativo voltado principalmente pras pessoas, né, que eles estão chamando de MEIs, né?
Se bem que já existiu uma solução próxima, mas não igual, do PagSeguro, não, do Mercado Livre, alguma coisa assim, PagSeguro, Mercado Livre, não lembro agora, que ele é um tipo um leitorzinho de... Para quem usa vale-refeição deve saber que tem aquelas maquininhas de específica para ler o cartão de vale-refeição, que ela é bem compactazinha, né? E você mexe o cartão ali, tem um tecladinho para senha e acabou. Não tem
nem só BR mesmo, a maquininha.
Nem cartão de crédito, né? É uma máquina, existe uma máquina que motorista de aplicativo, por exemplo, quando você escolhe para poder pagar dentro do não pelo aplicativo, mas dentro do carro, né? Isso é mais antigo, né? Porque hoje em dia, por exemplo, eu já nem faço pagamento de dinheiro, né? Sempre eu faço pelo aplicativo. Mas quando não tinha, nem todo mundo dava essa opção de pagar pelo aplicativo, você tinha que pagar no final da corrida. Aí você tinha a opção, eu quero um motorista que aceite cartão de crédito ou cartão de débito, né? Tinha esses caras que ele tinha um aparelhinho que conectava no celular dele via Bluetooth, né? E você colocava seu cartão ali, né? Ele tinha um tecladinho próprio, ele botava o valor no celular, né? Mostrava pra você digitava a sua senha e fazia o pagamento, né? Uhum. Isso daí é uma evolução por aproximação e sem precisar desse acessório adicional.
Exatamente.
E eu quero falar que, como usuário do Mercado Livre, embora eu não tenha feito isso, eu sei que dá pra fazer pagamento pelo aplicativo do Mercado Livre, porque eu costumo colocar crédito nele e eu compro os meus joguinhos no Google Play a partir disso.
Eu só consegui usar o aplicativo do Mercado Livre uma vez, a primeira vez que eu tentei, né? Que ele faz aquele lance da leitura de QR Code da tela do aparelho, né? Da segunda vez em diante, ele sempre pedia aqueles três números de verso do cartão, que eu nunca vou lembrar. Eu não vou usar aquilo como senha pra poder ficar lembrando daquilo, né? E aí eu desisti de usar, por causa que era muito mais prático eu ficar usando o meu próprio cartão por aproximação mesmo.
Ok.
Em vez de usar o celular. Agora não, agora que o meu celular tá habilitado a isso, às vezes o cartão nem sai do bolso, né? Eu levo por causa que tem lugares que não aceita aproximação, eu tenho que usar o cartão físico mesmo, aí paciência. Mas sempre que eu posso, desbloqueio o celular, passa, já foi. Tá bom. Mas aí seria Para o vendedor é jogo, né? Porque é um...
É, não é como se ele não tivesse o celular dele ou que o vendedor na praia não usasse o celular para receber há 2-3 anos também, né?
É, não, mas aí ele fica restrito, né? Por causa que, vai pagar em cartão, mas aí como é que vai pagar em cartão usando o celular? Por causa que não tinha aplicativo ou uma habilitação, né, que os cartões aceitassem para isso, né? O máximo que você poderia fazer, eu aceito o PicPay, eu aceito aqueles alternativos, né? Que você dá um código, uma coisa assim, e a pessoa faz a transferência do valor, né?
O Pix.
O Pix é uma revolução, cara. Se dá pra dizer alguma coisa de bom que surgiu nesse período, se bem que esse estudo vem desde muito antes,
Até que demorou pra chegar.
Coisa de bom que surgiu nesse governo é o Pix.
O Márcio falou de Pix aí, e nos primeiros 6 meses de uso do Pix foram movimentados cerca de 1,1 trilhão de reais via Pix.
A metade disso aí deve ser meu pai passando pra minha mãe pagar alguma coisa, ela não conseguindo passar de volta.
Não interessa, tá movimentando. Antigamente você não conseguiria fazer isso.
Mas sim, pro cara que tá recebendo, se bem que hoje em dia existe uma opção de Pix também pra poder fazer o pagamento, é porque o Pix ainda é um pouquinho complicado, porque não tem uma forma fácil. Aqui está e aproxima aqui e pagou, né? Você ainda tem que abrir o aplicativo, adicionar a opção, né? Algo mais
legal. Não, mas vai agora até o ano que vem vai abrir pra você poder, o Pix poder interagir com cartões de aproximação, poder fazer um monte de outras coisas que o Pix ainda não pode fazer. Inclusive,
é o Pix pagamento.
E vai poder ser usado até pra dar troco, ou sacar, ou aquela coisa que nem aquilo que muito estabelecimento não faz, que não quer fazer, de você poder sacar dinheiro usando o cartão.
O problema é que sacar dinheiro no cartão do estabelecimento, primeiro vai depender da loja ter o dinheiro, né? Por causa que hoje em dia tem muito pagamento eletrônico, então as pessoas têm cada vez menos a quantidade de dinheiro físico que ela tem dentro da loja, né? E também você paga uma taxa altíssima por isso. As pessoas não têm noção de quão caro é você fazer esse tipo de saque no cartão de crédito.
No Pix, o Pix continua sendo, né?
Amigo, não se preocupe. Vão taxar em algum momento que banco não vai perder dinheiro nunca. Pode
ser. Não, do Pix, pessoa física, CPF, não paga. Uma pessoa jurídica, CNPJ, ou dependendo da operação, aí paga.
Mas
a gente vai perder uma das maiores memes desse ano, cara. Que é a pessoa fingindo pagar Pix, não pagar, e a pessoa sendo empurrada na rua.
Teve meme disso?
Teve uma mulher que foi no cabeleireiro e falou, pago pelo Pix. A mulher fez não sei quantas horas daquela extensão de cabelo, que eu não lembro o nome, acho que aplique o negócio assim. E a mulher fingiu que pagou, a mulher não recebeu, encontrou a outra na rua, deixou de porrada e pegou de volta o produto do cabeça dela.
Caraca.
Pois é, rapaz.
Olha, Márcio, voltando a falar, você tá falando de taxas, né? Uma coisa interessante desse aplicativo da Stone é que não tem taxa. Então, só Deus sabe. Então, eles não cobram uma taxa.
Eles não cobram a taxa pelo aplicativo, mas você ainda tem a taxa da operadora do cartão para você
poder receber
o pagamento. A parte deles deve vir dessa fatia aí, da intermediação junto à operadora.
Se bem que aqui em São Paulo, uma das operações que eu acabo usando esse tipo de coisa, nesse tipo de serviço, que é a recarga de bilhete único, né? Bilhete eletrônico de São Paulo. Se eu usar o aplicativo oficial da SP Trans, a taxa é maior do que se eu usar um aplicativo terceirizado, entendeu?
Nossa, pelo menos aqui do Rio não tem taxa pra fazer a recarga, não.
Não, é mais ou menos assim, se eu usar o aplicativo da oficial e eu fizer uma recarga de R$50, o que vai pro meu... Pro meu cartão, não são 50, é tipo 47,50, entendeu? Os outros 2,50 é a taxa. Agora, se eu usar um aplicativo terceirizado, por exemplo, Recarga Pay, especificamente para recarga de bilhete único, ele não cobra taxa.
Aqui no Rio é taxa zero. Pelo menos, pelo que eu vi, não tem nenhuma cobrança adicional para se você for fazer pelo celular, que eu nunca pensei fazer. Mas se fosse o caso de fazer, não teria. É integral. Tem valor mínimo, claro, por causa que o valor mínimo é uma passagem, né? Mas a princípio não tem taxas.
Então, Márcio, a princípio aqui em São Paulo não tem taxa. E não é avisar. Tipo assim, você vai lá fazer recarga de 50 e aparece, pum, você fez uma recarga de R$50. Ah, beleza. Aí você vai no ônibus que você passa, a hora que você passa, assim, você vê o quanto você teria e quanto foi debitado, você fala, peraí, não tinha 50 aqui.
Edson, chegou a sua vez de trazer algo da história do SBT.
Cara, eu ia falar de um programa chamado TV Total, mas ninguém lembra desse programa. E eu dei uma procurada na internet e ninguém lembra desse programa mesmo.
Eu não conheço esse, não.
Meu, o TV Total...
Tá inventando.
O pior é que o único que eu vou lembrar por nome que tava nesse programa era o Felisberto Duarte, era o Feliz. O TV Total foi um programa que, no meados dos anos 80, passava às 8 da noite no SBT pra fazer frente ao Fantástico. Então ele era um programa estilo Fantástico, então tinha videoclipe, tinha notícias e tudo mais, só que os apresentadores eram humoristas. Então quem apresentava era o Valentino Guzzo, inclusive teve um programa em que foi o Valentino Guzzo e a Vovó Mafalda.
Oh, é o Ed Murphy.
É. O Felisberto, né? Aí tinha um cara que ele era dos Trapalhões, eu não sei qual era o nome dele, só que ele era chamado de Jean. E tinha aquela coisa do Felisberto ser todo... estereotipado, né, como homossexual, e esse Jean também, e aí os dois ficavam tipo disputando, porque o programa, como falei, eram humoristas, então você tinha as notícias e fora das notícias você tinha, entre aspas, os bastidores do programa, entendeu? Então era meio assim, os apresentadores se encontrando nos bastidores, um tirando sarro do outro, um sabotando o quadro do outro, né, então tipo assim, a mulher ia se maquiar, putz, não consegui fazer maquiagem a tempo, ela tá com o cabelo atrapalhado. Aí ela ia pro ar com o cabelo atrapalhado, entendeu? Mas tudo isso fazia parte do programa. Infelizmente, ele não durou muito, né? Chegou uma hora que eles começaram a repetir os esquetes. Mas era um programa assim, meio assim, entre o Fantástico e o TV Total, a maioria das vezes eram... E o TV Total também era bem mais curto que o Fantástico. A maioria era, acho que, uma hora de duração. Então, a maioria das vezes, as notícias eram as mesmas. Tirando uma ou outra, que era bem estranha, né? As notícias eram praticamente as mesmas, com a diferença que você dá dava risada no SBT. E você, a gente acabava assistindo mais no SBT, no TV Total, do que o Fantástico.
Eu realmente não conhecia isso.
Então, eu fui procurar sobre esse programa, tal, não sei o quê. Aí fui procurar, por exemplo, o Felisberto, né? O Felisberto Duarte, que eu lembrava dele especificamente. Fui procurar a ficha corrida dele e não aparece esse programa.
Meu, isso é tão antigo que talvez seja a TVE, meu filho.
Não. Isso é meados dos anos 80. Eu sei que é meados dos anos 80, porque esse programa, veja bem, eu falei que era às 8 da noite. Então, o programa Silvio Santos terminava às 8 da noite pra entrar esse programa no ar. E esse programa depois ele foi substituído pelo programa do Menudo. E depois do programa do Menudo, começaram a passar o Snoopy e depois o Super-Herói Americano, que era às 8h30.
Ok. Que loucura, velho.
E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN.
Foi um DN de descobertas pra mim.
Agora é aquela área, aquele momento que aparece o mapa do Brasil e um satélite jogando raios para vários pontos, é isso?
Isso, e tocando ao fundo uma das músicas tema de Falcão, Campeão dos Campeões.
Exatamente.
Thiago Miani, que recado que você manda?
Ah, nenhum, tá tudo de boa, dessa vez tá tudo tranquilo, e não fiquem gripados, pessoas, é sério, você pode passar muito mal que nem eu, ficar sem voz no meio do programa.
Mas não se preocupe, que é só uma gripezinha, tá ok?
Pior que nesse caso é mesmo, uma gripezinha me deixou 4 dias de cama. Peguei ela no sábado, fui só me sentir bem na terça-feira, cara.
Gabriel Cruz.
Muito bem, mando meu abraço mais uma vez para minha esposa amada e para minha querida filhinha, né? E eu gostaria de convidá-lo sempre a conferirem, além de estar aqui no DN, também de conferirem que tá... Eita, conferirem tá foda. Peraí, calma. Além de me ver aqui...
Oi? Confiram a conferência.
Confira a conferência, deixa não. Mas além de me ver aqui no DN, vocês também podem conferir lá os episódios do Cine System Plus, que está chegando ao final da primeira temporada. Nós estamos chegando a 50 episódios, toda terça e quinta, lá no canal da rede de cinema Cine System, né? Então, toda terça e quinta, às 19 horas, estamos lá com notícias, né? Um programa dedicado a notícias geral do mundo pop e outro com temas mais temporais. E aí, quiser, tem um pulinho lá, confira alguns episódios que estão muito, muito legais.
Marcelo Grisa.
Bem, eu tô lá como @BrisaGrisa nas redes sociais, especialmente o Instagram e o Twitter, né? Aquelas redes bacanas, aquelas redes dos jovens, um pouco jovens, né? Porque rede jovem hoje é TikTok, então os mais ou menos jovens é o Instagram, e a rede que é daqueles que acham que são jovens, que é o Twitter. né, rede velha Facebook. Mas eu também tô... Como saiu agora, na semana anterior a essa gravação, nosso primeiro episódio de House of Grisa, né, na, no canal Esquias lá. E é a nossa parceria aí para fazer um conteúdo com mais fôlego sobre indústrias culturais, sobre processos criativos, né, não só dos outros, né, e das novidades que aparecem aí, falando delas mais conceitualmente do que apenas enquanto notícias, mas também falar futuramente dos meus próprios processos criativos também. Na mesma frase duas vezes.
Pode dizer uma coisa?
Eu tinha um coleguinha, fiz a mesma coisa. Fala.
Eu acho que você devia mudar o nome em homenagem ao SBT e colocar o nome desse programa traduzido pelo seu Silvio Santos, colocar como Uma Casa do Baralho. Faz muito mais sentido.
Eu só quero lembrar nessas que Thiago Miani ganhou o concurso para dar o título que True Blood teria no SBT. Isso lá no DN101.
Eu me recordo disso.
Doce Mordida.
Doce Mordida.
Bom. Aliás, seria uma homenagem muito melhor a Silvio Santos se nós tivéssemos batizado todos os programas do DN como seu Silvio batizaria.
Não, mas aí também o povo, né, não vai entender nada. O povo já não entende muita coisa.
Não, mas assim, e além disso, né, fiquem de olho que daqui a umas semanas nós devemos estar lançando uma outra coisinha aqui nos podcasts da casa, né, uma coisinha que já tá aí sendo editada, mas vamos lançar aí, vou começar uma temporadinha.
Márcio Neves, o seu olá, o seu ohayô.
Isso aí, gente, como sempre, né, falando aqui nos programas chaves do DN, né, o DN Premier, falando dos três cinemas de recomendações. E, assim, eu falei pra vocês na semana passada, na semana retrasada, na verdade, que talvez tivesse um pós-crédito sendo gravado, que talvez pudesse até já ter sido lançado naquele dia. Não aconteceu ainda. tá um pouquinho complicado de fazer a agenda poder voltar a gravar, né? Viúva Negra, por enquanto, segue sendo o programa solo do ano, mas a intenção é voltar aí, ó, vamos ver se de repente, ó, a gente tem aí na lado, né, tem aí o tem um compromisso de fazer um filme do Nicolas Cage, temos que fazer um de Nicolas Cage pelo menos esse ano, né, e tem aí agora, na verdade, já chegou, né, o Shang-Chi, né, que também deve ser um filme bem, bem divertido, bem legal, que também deve merecer aí um podcast. Então, tenham paciência, gente, tenham paciência, vai acontecer, calma, aguardem e confiem.
Edson Oliveira, o seu recado para as gerações.
O recado dessa noite vai para o Hugo. Então, essa semana eu recebi um spam, aqueles ameaçadores, sabe, daquele tipo ameaçador, e começa dizendo, eu sei que a sua senha é uma senha esdrúxula que eu usei num site, sei lá, 12 anos atrás, porque eu só entrei uma vez nesse site. E aí eu só queria dizer, Hugo, você já foi melhor.
Hugo tá na pista.
Eu sou Vinícius Schiavini, até mais, amor e paz. E eu tenho duas coisas pra dizer. A primeira delas é que não há figura mais marcante no SBT do que seu Silvio, que olha o homem em movimento aquilo, e apresento aqui uma moção pra gente hoje substituir o Momento com que Atenta pelo Jesus do SBT.
Aprovado.
Bora. Assino com o relatório. Nossa, aprovadíssimo. Aqueles que concordam com a solicitação, permaneçam como estão. Aprovado.
Então agora
semana
você
fica... presidente maior do que Momento com que Atenta.
Aragão não deixava. Eu sou Vinícius Schiavini, até mais. Amor e paz. E agora...
Paz, amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.